Sabe, se a gente olhar para as fazendas mais lucrativas do Brasil hoje, o segredo para a margem de lucro delas não é a compra de um trator colossal de última geração. Nem é despejar mais produtos químicos na terra, tipo, sem parar, né? O segredo, por mais surpreendente que pareça, é o uso estratégico de sombra.
Sombra, pois é.
Sombra e análise de dados em tempo real. Então, a nossa missão na imersão de hoje é quebrar completamente aquela velha ideia de que preservar o meio ambiente é tipo um luxo, sabe? Um luxo que custa dinheiro para quem produz.
Exato. A peça que falta nessa percepção pública, eu diria, é justamente entender que a ecologia, quando ela é aplicada em larga escala, ela funciona como um motor de eficiência financeira.
Com certeza.
E a nossa base para a análise de hoje, o artigo chamado Agroforte, Futuro Sustentável, explora bem isso. Mostra o papel do Brasil não só como um exportador massivo de commodities, mas como um verdadeiro laboratório a céu aberto para essa nova biologia agrícola.
Certo, então vamos desvendar isso. A ideia da nossa discussão aqui não é pintar um quadro utópico, sabe? Aquela coisa de que a agricultura em grande escala não tem impacto nenhum.
Claro que tem.
Sempre tem. Mas a gente vai investigar as mecânicas reais de como dá para equilibrar uma produtividade extrema com essa resiliência ambiental.
E por que isso importa para quem está ouvindo a gente agora, né?
Nossa, importa muito. Porque as decisões que são tomadas a milhares de quilômetros de distância, tipo lá no meio do Cerrado ou do Pampa, elas definem o preço da comida na prateleira do supermercado,
Sem dúvida, afeta o nosso bolso direto.
afetam o bolso, ditam aquele balanço de carbono que muda o clima nas metrópoles e, claro, ancoram uma parte enorme do PIB do nosso país.
É, o impacto é gigantesco. E para entender as estratégias reais desse setor, o primeiro passo que a fonte nos sugere é recalibrar o nosso vocabulário.
Como assim recalibrar?
Historicamente, a definição de um agronegócio forte era medida quase que exclusivamente pela força bruta, sabe? E pela escala.
Ah, tipo, quantos hectares a mais o cara conseguia desbravar num ano?
Exatamente. Ou qual era o volume bruto de grãos que ele extraía numa única safra. Mas a verdadeira definição de sustentabilidade produtiva exige uma matemática de longo prazo.
Uma visão mais de futuro, né?
Isso. É o gerenciamento dos recursos vivos de uma forma que garanta que a extração de hoje não liquide, não destrua a capacidade produtiva da próxima década.
Eu gosto muito de pensar nessa transição usando a fisiologia de um atleta. Sabe o modelo antigo de agricultura?
Aquele focado na força bruta.
Esse mesmo. Ele parece muito com um fisiculturista que está focado só em levantar carga máxima absoluta num único movimento.
Tá, ele vai lá e levanta um peso absurdo.
Ele consegue erguer o peso, sim, mas no processo ele sofre microlesões, rompe ligamento, destrói as próprias articulações. Foi uma demonstração de força imensa, claro, mas a vida útil daquele corpo acaba muito rápido.
Nossa, essa analogia é perfeita, porque o conceito atualizado de agroforte se aproxima muito mais de um maratonista de elite, né?
Exato, onde a força é definida pela eficiência
Se é a
metabólica.
capacidade de manter o ritmo temporada após temporada sem quebrar as próprias estruturas de suporte. A resiliência passa a ser a verdadeira medida de força.
Geralmente a gente assume que adotar práticas verdes, né, essas coisas de resiliência, significa lucrar menos. Mas os dados realmente apoiam a ideia de que sustentabilidade paga as contas.
Bom, o que é fascinante aqui é como os dados traduzem essa sua analogia para a realidade financeira das propriedades.
Eles ganham dinheiro com isso, então.
Muito. Existe aquele dogma antigo de que conservação corrói a margem de lucro, mas o relatório cruza informações de institutos como o IBGE e a Embrapa e mostra uma realidade bem diferente.
O que eles descobriram?
Eles demonstram que as propriedades que adotam técnicas como rotação rigorosa de culturas e controle biológico de pragas, elas estão registrando um aumento de até 20% na produtividade por hectare.
Peraí, 20% a mais de produtividade adotando táticas que são teoricamente menos agressivas?
20%. E ainda diminuem a erosão e o consumo de água.
Cara, essa é a parte que me deixa muito curiosa sobre a mecânica da coisa. Como eles conseguem colher mais se estão intervindo menos com insumos sintéticos pesados?
A mecânica não é bem fazer menos, sabe? É substituir a química pela biologia intensiva. Pensa no controle biológico, por exemplo.
Tá, em vez de jogar veneno em tudo.
Exato. Em vez de aplicar um pesticida de amplo espectro que mata a praga, mas também mata os insetos bons e os micro-organismos do solo que, aliás, ajudam a planta a comer...
Sim, acaba matando tudo que tem vida ali.
Pois é. Em vez disso, o produtor insere predadores naturais muito específicos na lavoura. Isso mantém a praga abaixo daquele nível de dano econômico e preserva a rede biológica do solo intacta.
Nossa, faz todo sentido.
E o solo vivo retém muito mais umidade e demanda bem menos fertilizante importado. Tem uma citação literal no texto original que eu acho poderosa para solidificar isso.
Como é que é a frase?
Eles dizem assim: o que separa um agro forte de um simplesmente produtivo não é apenas a escala, mas a capacidade de manter o ciclo natural dos recursos vivos.
Isso muda o modelo contábil inteiro do negócio. Significa que eles não estão só extraindo recursos de uma plataforma inerte, né? Eles estão gerenciando um ecossistema complexo.
Exatamente isso.
Mas, olha só, quando a gente fala de manter ciclos naturais, logo me vem à mente uma horta orgânica pequena, sabe? Muito manual, alguém ali mexendo na terra.
Claro. Aquela imagem romântica.
Isso. Como que é possível aplicar esse cuidado biológico milimétrico numa fazenda que, sei lá, tem o tamanho de uma cidade inteira?
É aí que entra a ponte que viabiliza essa escala, a tecnologia de dados. O controle biológico ou a aplicação exata de insumos não é feita no olhômetro, numa área de 10 mil hectares, né?
Seria impossível.
Totalmente. Aí a gente entra no terreno da agricultura de precisão. A biologia determina o que a planta precisa e a tecnologia de ponta permite a entrega cirúrgica.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Lendo sobre como a agricultura de precisão funciona, o maquinário me lembrou muito mais robótica industrial do que aqueles tratores tradicionais.
Não tem nem comparação.
O artigo fala de frotas de drones equipados com câmeras multiespectrais. Esses equipamentos sobrevoam as plantações, lendo os níveis de clorofila das folhas para identificar, sim, exatamente onde tem deficiência de nitrogênio.
É um raio-x em tempo real da lavoura.
Sim, é como transformar a fazenda inteira numa casa inteligente, sabe? Aqueles sistemas onde as luzes, a água, a temperatura só ativam no cômodo que tem alguém.
Uhum, as smart homes.
Isso. O maquinário agrícola moderno faz exatamente isso. O bico do pulverizador se abre só em cima daquela planta que o algoritmo identificou que está doente.
E fecha um milissegundo depois.
Exato. Na hora que passa pela planta saudável, ele desliga. O desperdício sai da equação de uma forma quase assustadora de tão eficiente.
Essa analogia da casa inteligente é perfeita para ilustrar essa lógica da taxa variável. Antes, o cara jogava uma média genérica de fertilizante em 1.000 hectares e torcia para dar certo.
Muito desperdício, né?
Muito. Agora ele aplica a quantidade ideal metro a metro. Mas a inovação que o artigo traz não para nessa eletrônica embarcada, não.
Vai além dos drones?
Vai para as tecnologias biológicas e espaciais. Especificamente no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que a Embrapa chama de ILPF.
Eu já vi essa sigla antes, ILPF, e sei que a Embrapa defende muito esse modelo. Mas de forma prática, o que significa plantar árvores no meio de uma plantação de soja ou de um pasto cheio de boi?
É como criar uma arquitetura tridimensional do espaço, sabe? Historicamente, a pecuária, a agricultura e a floresta ficavam isoladas. Eram atividades concorrentes.
Ou você planta ou você cria gado.
Isso. O ILPF sobrepõe as três coisas no mesmo metro quadrado. O produtor planta fileiras de árvores comerciais, tipo eucalipto.
Uhum.
E entre essas fileiras, dependendo da época, ele planta soja ou milho ou deixa o pasto para o gado.
Tá, e qual é o efeito em cadeia de misturar tudo isso?
Os ganhos são sistêmicos. As árvores criam um microclima incrível. A sombra reduz drasticamente o estresse térmico do gado.
Ah, o bicho não fica ali torrando no sol.
Pois é. E um animal que não gasta energia excessiva tentando se refrescar, ele converte a comida em ganho de peso muito mais rápido.
Faz muito sentido.
Além disso, as raízes das árvores puxam água e nutrientes lá do fundo descompactam a terra e deixam tudo disponível para as raízes mais curtas do pasto.
Uma coisa ajuda a outra.
Exato. O gado vai pastar e adiciona matéria orgânica pelo esterco. E para fechar a conta com chave de ouro, as árvores sequestram volumes absurdos de carbono da atmosfera.
Nossa, então ajuda nas mudanças climáticas também?
Muito. Fica tão eficiente que frequentemente zera ou até deixa negativas emissões de carbono da própria pecuária naquele sistema.
É uma simbiose totalmente orquestrada. Mas, assim, isso soa ótimo na teoria. Funciona na prática diária, longe das condições controladas dos laboratórios?
Essa é a grande questão, né? E a fonte traz dois casos de sucesso inegáveis. O primeiro é no Matopiba, aquela região de fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Uma região que sofre com muita seca, não é?
Muita seca e solos bem difíceis. Pois os produtores de lá que adotaram o ILPF tiveram um aumento de 30% na produtividade da carne.
30%? E a água?
Aí que tá. Com 30% mais carne, eles tiveram uma redução de 25% no uso da água, porque aquele solo sombreado retém muita umidade.
Caramba!
E o segundo caso foi no extremo oposto, no Rio Grande do Sul. Cooperativas de agricultores familiares começaram a usar a agricultura de precisão que você mencionou.
Uhum.
O resultado foi uma redução drástica nos insumos químicos caros e um aumento direto na renda familiar dessas pessoas.
Ok, então o sucesso no Matopiba e no Sul revela que a tecnologia funciona, os números comprovam isso, mas se fosse tão simples, todo mundo já estaria fazendo, né?
Pois é.
O que nos leva àquela barreira da desigualdade tecnológica e de gestão. Porque pequenos agricultores muitas vezes ficam à margem dessas inovações que, imagino, sejam caríssimas.
São tecnologias de alto custo de entrada, sim. A gente chama esse gargalo financeiro de o Vale da Morte da Transição.
Vale da Morte, que nome dramático.
É dramático porque é a realidade. Converter um pasto degradado num sistema complexo de integração ou comprar trator com telemetria exige capital intensivo. E no começo da transição biológica, a produtividade às vezes até cai um pouco até a terra se recuperar.
Entendi. E se não tem apoio, o cara quebra antes de ver o lucro. Falando nisso, eu fico pensando naquelas certificações verdes. Uma certificação ou um selo ambiental não é apenas burocracia para encarecer o produto lá no supermercado para o consumidor final.
Se a gente conectar isso ao cenário geral da gestão estratégica, o selo muda de figura. Uma certificação séria abre portas para mercados diferenciados lá fora, que pagam mais por esse produto rastreado.
Dá mais segurança, né?
Sim, dá resiliência em momentos de crise. O artigo destaca uma mudança de visão fantástica. O solo e a água são patrimônio e não custos.
Achei essa frase forte.
Muda totalmente a visão contábil do produtor. E para atravessar aquele vale da morte que eu citei, entram as ferramentas vitais do governo que tornam a transição possível.
Quais seriam essas ferramentas?
O texto cita as linhas de crédito verde do BNDES, o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, e principalmente o Plano ABC, o Programa Agricultura de Baixo Carbono.
Eles ajudam a segurar a onda financeira da transição, então?
Exato. Dão juros menores e prazos maiores para pagar. Mas tem um alerta técnico importante no relatório. Essas políticas precisam ser contínuas e adaptadas para cada região. Se não, elas só causam desestímulo e burocracia vazia.
Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Porque, assim, as soluções financeiras e tecnológicas existem, mas a jornada está bem longe de ser perfeita.
Muito longe.
A gente precisa confrontar os elefantes na sala, sabe? Os debates que atrasam esse futuro sustentável. O texto mesmo cita o desmatamento legal.
Sim, especialmente na Amazônia. Pois é. E a pressão contínua para a expansão agrícola em áreas protegidas. Além disso, como é que um produtor pode aplicar uma gestão estratégica de longo prazo quando as próprias mudanças climáticas trazem um nível de incerteza que nenhuma planilha consegue prever?
Essa é talvez a parte mais dura da análise. A adaptação não é universal. Uma tecnologia que faz chover dinheiro no sul pode dar muito errado na areia seca de certas áreas do centro-oeste.
Não tem uma receita de bolo.
Nenhuma.
E para piorar a complexidade, a nossa fonte mostra que o campo científico também tem fortes divergências.
Sobre o que especificamente?
Sobre os pacotes tecnológicos básicos, como o uso de transgênicos e agroquímicos.
Ah, esse é um vespeiro. Mas de forma objetiva, o que dizem os dois lados?
É um debate muito estrutural. Por um lado, parte dos especialistas argumenta que as sementes transgênicas são necessárias porque elas poupam terra.
produzem muito mais num espaço menor, evitando desmatar, certo?
Exatamente. Mas, por outro lado, pesquisadores de ecologia apontam que o uso constante desse pacote, atrelado a herbicidas específicos, cria um ciclo vicioso de resistência.
As pragas vão ficando mais fortes.
Isso. Força o surgimento de ervas daninhas super resistentes, o que exige venenos ainda mais agressivos com o passar dos anos, degradando aquele mesmo solo que a gente está tentando salvar.
É um debate ético e técnico muito intenso mesmo.
Isso levanta uma questão importante, sabe?
Qual?
Reconhecer essas nuances e incertezas todas, climáticas e científicas, é o único caminho para formular estratégias que funcionem no dia a dia.
O produtor tem que focar no que ele consegue controlar da porteira para dentro.
Exato. Como adotar o plantio direto, deixando a palha proteger o solo da evaporação, ou fazer a restauração florestal para proteger as nascentes de água da própria fazenda.
É como construir um sistema imunológico para a propriedade, né?
Perfeito.
Bom, a nossa imersão de hoje foi da redefinição de sustentabilidade produtiva com a nossa analogia do atleta, até os satélites de precisão e a genialidade do ILPF.
Uhum. Passando pelo financiamento e pelos desafios brutais.
Exato. As políticas de créditos, gargalos climáticos e até os debates éticos dos transgênicos. E a mensagem central para quem nos ouve fica muito clara. O agro forte e sustentável não é mágica.
Não mesmo.
É construído com ações concretas, planejamento financeiro e um compromisso de tratar o meio ambiente como um parceiro de negócios e não como um recurso infinito que a gente pode só explorar e descartar.
E com toda essa discussão sobre tecnologia, isso me traz uma reflexão final, uma provocação para a gente levar para casa.
Opa, adoro. Manda.
Com a chegada desses sensores, drones e dados em tempo real monitorando cada milímetro da lavoura, as fazendas do futuro poderão ser gerenciadas muito mais por algoritmos e inteligência artificial do que pela velha intuição do agricultor.
Nossa, é verdade.
A pergunta que fica é: o que a gente ganha em eficiência com essa automatização extrema e o que a gente corre o risco de perder no nosso relacionamento ancestral com a terra?
Uau, é algo profundo para se pensar, né? Substituir o faro do produtor por uma tela cheia de gráficos tem o seu preço, cultural e humano. Bom, é com esse pensamento super reflexivo que a gente encerra a nossa análise de hoje.
Foi uma conversa excelente.
Foi sim. Muito obrigada a quem nos acompanhou nessa jornada de curiosidade. Continuem questionando o que chega até a mesa de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima imersão. Até lá!